As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Autoridade para as Condições de Trabalho designou uma equipa de inspectores para investigar a morte de um homem de 53 anos na empresa AJI Madeiras, em Val de São Domingos, Mação. Tal como a ERT adiantou em tempo oportuno, está em causa um dos cerca de 10 funcionários daquela unidade industrial, apanhado por uma máquina de corte numa tragédia que encontra paralelo numa outra ocorrência registada há cerca de 2 meses. Tragédia essa onde outro funcionário perdeu a vida. Nesse sentido, foram verificadas as condições em que são realizadas essas intervenções, sendo que o relatório final irá divulgar se tudo é feito de acordo com a legislação em vigor. A morte deixou de luto a aldeia do Pereiro, no concelho de Mação, onde a vítima residia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com cerca de 30 anos de idade foi apanhado pela Guarda Nacional Republicana em flagrante delito após ter ateado fogo ao comboio turístico de Natal de Rio Maior. O alerta foi dado pela 1 da manhã desta quarta-feira, sendo que a viatura estava estacionada na Avenida João Ferreira da Maia, no Jardim Municipal Rio Maiorense. Refira-se que, apesar da pronta resposta dos bombeiros, o comboio depressa foi tomado pelas chamas, neste caso a composição frontal que ficou destruída. Nesta altura está então detido o citado indivíduo, residente em Rio Maior, mas as autoridades acreditam que houve a participação de outra pessoa nestes atos de vandalismo. Recorde-se que o comboio fazia a ligação entre a cidade e as Salinas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fezes e papel higiênico inundam a Levada depois de chuva, colocando em causa a saúde pública. Os pormenores com o António Feliciano.
Esta terça-feira ficou marcada por mais um episódio onde há fezes e papel higiênico, entre outros, a inundar a Levada, rua Everard, em frente à repartição de finanças. No espaço dos últimos meses, sempre que chove, os esgotos domésticos aparecem à superfície, problema que se explica pela falta de separativos no centro histórico de Tomar. A nossa redação sabe que a Câmara já avisou a empresa Águas de Lisboa e Val do Tejo, responsável pelo sistema em alta. Ou seja, apesar de ser uma ocorrência na cidade, este problema não tem a ver com os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar. Recorde-se que esta situação já foi debatida em reunião da autarquia, à altura em que Anabela Freitas, presidente, referiu que só com uma remodelação das condutas da parte antiga da cidade é que os problemas seriam resolvidos, obras para as quais será necessário o recurso a muitos milhões de euros.
Tem havido problemas no sistema de esgotos da rua Everard, em frente à repartição de finanças. Quando chove com mais intensidade, os esgotos domésticos saem pela tampa para a estrada, o que denuncia haver algum problema nas condutas. Nós temos conhecimento que os SMAs sobre este problema apontam responsabilidades às Águas de Lisboa e Val do Tejo. Mas importa saber o que o município tem feito para resolver o problema e para quando haverá uma solução definitiva.
Em relação à solução definitiva, ela vai demorar algum tempo. Porquê é que aquilo acontece? Estamos a falar de um sistema em alta. E o sistema em alta não é competência dos SMAs, mas sim, na altura, quando foi construído, Águas do Centro, que passou para as Águas Val do Tejo. Quando chove, e pelo facto de grande parte do nosso centro histórico não ter os separativos, ou seja, ter uma conduta para as águas residuais e uma conduta paralela para as águas pluviais, como isso não existe, vão as águas pluviais junto com as águas residuais. E quando existe muita chuva, isso leva com que o caudal de água a transportar para a Etarte de Santa Cita seja muito elevado e exista refluxo, digamos, e daí sair pelas tampas do esgoto. Aquilo que foram as obras do Polis não resolveram esse assunto. Ele ficará parcialmente resolvido, mas só parcialmente resolvido, com a requalificação da Nuno Álvares. Ficará ainda um pouco mais resolvido, se pudermos falar em percentagens, podemos dizer assim, com as obras da Avenida Nuno Álvares ficará 25% resolvido. Com as obras, quando tivermos aprovado o plano pormenor do flecheiro, e com a intervenção que será feita naquela zona, resolvemos mais 25%. E, portanto, com estas duas intervenções ficará resolvido em 50%, sendo que os restantes 50% só serão resolvidos quando o centro histórico for todo intervencionado nas zonas, nas ruas que não têm os separativos, for todo intervencionado para remodelação de condutas e construção de separativos. Só nessa altura é que ficará resolvido.
O secretariado do Partido Socialista Tomar veio ao público em comunicado tomar posição sobre as acusações formuladas na última Assembleia Municipal por eleitos do PSD, em particular pelo Presidente da União de Freguesias de Casais Alto e Ribeira, João Alves. Recordo-se que o Presidente da Junta do PSD tinha, durante o debate da votação do Orçamento e Plano para 2019, acusado o Executivo PS de discriminar as juntas de freguesia do seu partido nas verbas transferidas no âmbito dos acordos de execução, favorecendo assim as juntas socialistas. No comunicado, o secretariado do PS lembra que a delegação de competências existe para fins específicos, como a limpeza de bermas, pequenas reparações nas escolas, limpeza preventiva de incêndios e manutenção de espaços públicos, e a determinação do montante dessas verbas é feita através de uma fórmula com critérios claros, fórmula igual para todas as freguesias. A postura tão incompreensível quanto absurda assumida pelo Presidente da União de Freguesias de Casais Alves e Ribeira, João Luís Alves, revela desnorte próprio, mas também capacidade de real liderança e posicionamento político do maior partido da oposição, refere o comunicado do PS, que condena totalmente a tentativa de colocar presidentes de freguesia contra presidentes de freguesia e o uso de argumentos falsos e vãs tentativas de manipulação da opinião pública, e também expressa incapacidade real ou aparente em ler e interpretar documentos e os dados neles constantes, todos eles públicos, refere ainda o PS. O comunicado termina com uma referência sobre os critérios para a delegação de competências, reafirmando que o Partido Socialista está disponível para essa discussão, se os demais partidos, e o PSD em particular, o quiserem fazer, referindo que a Presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas, por várias vezes afirmou estar disponível para os rever, desde que mantendo os princípios já enunciados, ou seja, equidade, rigor e transparência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram aprovados na recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar os 15 nomes efetivos e 15 suplentes que irão constituir os juízes sociais do Conselho. Os juízes são cidadãos sem formação jurídica, chamados a entrar no papel de julgadores e a ajudar nas sentenças, na maioria dos casos, em processos relativos a menores. Existem em todo o país através de nomeação, tendo em conta, acima de tudo, não a componente académica, mas a idoneidade social, e sentam-se ao lado de juízes de carreira em processos tutelares, educativos e de proteção de menores. Este modelo de participação na justiça cria o valor acrescentado de responsabilizar e envolver a sociedade na vida dos jovens mais desprotegidos e problemáticos. Pode ser juiz social qualquer cidadão que tenha entre 25 e 65 anos, que saiba ler e escrever e nunca tenha sido condenado nem estar pronunciado por crime doloso. A existência de juízes sociais está prevista na Constituição também para as questões de trabalho, de infrações contra a saúde pública, pequenos delitos, execução de penas e outras, em que se justifica uma especial ponderação dos valores sociais ofendidos. São os seguintes os juízes sociais efetivos do Conselho de Tomar: Maria de Fátima Rodrigues da Costa Graça, Maria Graciete da Purificação Reis Henriques Honrado, Andréa Talaia Samoco, Graça Maria Marques Costa, Margarida Ferreira, Ana Luísa Soeiro Ato Canha, Rui Bugalhão, Carolina da Silva Feliz, Basílio Miguel da Conceição Pereira, Aurélia da Conceição Madeira, Maria Isabel Salvador Ribeiro, Jorge Manuel da Silva Duarte Gonçalves, Joaquim Dias Paulo Ricas, João Carlos Costa Roque dos Santos e Rita Maria Veiga de Oliveira.
Rádio Web, a primeira a informar.
A maioria aprovou, na última Assembleia Municipal do ano, o Orçamento e Plano para 2019. Os pormenores com o António Fulciano.
Está aprovado o orçamento do município de Tomar, tendo em vista o ano de 2019. Serão 33,9 milhões de euros para apostar em 6 vetores, sendo que o principal objetivo passa pela coesão e inclusão social. Assim o disse Anabela Freitas, presidente da Câmara, quando confrontada com as críticas da oposição, em especial do PSD, para além da CDU, que também votou contra. O BE absteve-se. Nota para a explicação de Anabela Freitas sobre este documento estratégico.
O orçamento que estamos a apresentar é de 33,9 milhões de euros e mantém os 6 objetivos que tínhamos do orçamento passado e são objetivos que se vão manter até ao final do mandato. E vamos agora aos 6 objetivos que temos planeados. Primeiro objetivo, coesão e inclusão social, onde está alocado, números redondos, como disse o Sr. Deputado Paulo Macedo, 6,1 milhões de euros. Vamos continuar a renovar o equipamento escolar, o mobiliário escolar, vamos continuar com os programas de promoção, de combate ao insucesso e abandono escolar, vamos continuar com os apoios sociais e vamos continuar a reabilitar casas para os nossos concidadãos que não tenham casas. E, portanto, este objetivo, manter-se-á até ao final do mandato, caso não seja cumprido, e nunca é cumprido. Haverá sempre um concidadão nosso que necessite de apoio social, haverá sempre alguém que necessite de casa.
Por sua vez, Lourdes Ferromal, líder da bancada do PSD, explicou as razões pelas quais o orçamento não mereceu o apoio do seu grupo.
Não evidencia um rumo para o nosso município. Planeamento, reabilitação e qualificação urbana. 1/5 das dotações orçamentais definidas para o ano 2019. O destaque dado à Várzea Grande apenas reforça aquilo que também já aqui foi dito, que é a matriz genética deste Executivo. Obra e despesa não reprodutiva. Numa altura em que as tragédias dos incêndios de verão e as cheias do inverno devem merecer a nossa reflexão, gostaríamos de ver acrescido o financiamento previsto para a proteção civil e essencialmente discutidas as opções nesta área fundamental para a segurança das populações.
Paulo Macedo, líder da CDU, apontou a falta de estratégia para o desenvolvimento económico como uma das razões para o voto contra no orçamento.
No Conselho de Tomar, a análise à evolução da receita arrecadada por via dos impostos diretos permite alvitrar algumas hipóteses, nomeadamente a proposição de que o setor do imobiliário e do turismo revela uma dinâmica que não é despiciente. Mas mais à frente diz o seguinte: no Conselho de Tomar, embora continuem preocupantes os indicadores demográficos, tais como a diminuição e o envelhecimento da população, o número de empresas e empregos denota melhorias. É isto é que para nós é uma evidência. Pensemos então no imobiliário e no turismo, mas sem estratégia. Porque nos objetivos estratégicos, e que são 6, o desenvolvimento económico poderia levar a este, para nós, continuar a ser o terceiro. Não é o primeiro nem o segundo, é o terceiro.
Já Maria da Luz Lopes, do Bloco de Esquerda, criticou o Partido Social Democrata por gestões passadas e depois lamentou que o orçamento do PS não vá mais longe.
Tudo isso vem de contra aquilo que, e até nem sermos arrogantes, por exemplo, a questão da arrogância, etc., vem de contra o que toda a gente quer. Agora, a prática, o que é que tem acontecido até agora, lembra-nos que uma coisa são as palavras, outra coisa são os atos. E a verdade é que tudo aquilo que a senhora disse é a contradição daquilo que o PSD sempre fez enquanto esteve na Câmara, sempre. Portanto, é tão simples como isso, porque nós lembramos todos, éramos todos vivos, não foi há muito tempo, que sabemos exatamente onde é que se baseou a política do Engenheiro Paiva e não só. E os outros vieram no seguimento. A verdade é que o projeto de investir na cidade, nesse caso estaríamos agora a receber os louros desse investimento, não se viu. Viu-se foi as dívidas e estamos a receber os louros das dívidas com pagamentos para fazer e com ainda broncas nos tribunais, espero que esteja a acabar.
Já está na rua o boletim informativo da União de Freguesias de Areias e Pias face às inúmeras solicitações da população mais idosa da freguesia, situada no Conselho de Ferreira do Zeza, que alega desconhecer as atividades e trabalhos executados inerentes ao cumprimento do desempenho das funções do atual executivo da União de Freguesias de Areias e Pias. A Junta de Freguesia decidiu avançar para a publicação de um boletim informativo dedicado à sua atividade no decorrer do ano de 2018, como refere Hugo Azevedo, o Presidente da União de Freguesias.
Desde que entramos para a Junta de Freguesia, desde 2013, que andámos há muito tempo para expor em papel tudo aquilo que vamos fazendo, pelo menos não cabe lá tudo, mas pelo menos as principais trabalhos e informações à população, porque estamos numa freguesia muito rural, onde 65%, à volta de 65%, tem mais de 65 anos, e sabemos que, e somos suspeitos para falar, mas achamos que temos uma página na internet muito, muito atual, com muita informação, mesmo no Facebook também, mas também sabemos que 70% da população não vê, não tem acesso a essas tecnologias. E, portanto, esses 70% têm todo o direito também, foi para isso que nos elegeram, têm todo o direito de saber tudo aquilo que vamos fazendo e as informações pertinentes sobre a nossa elaboração. Portanto, este boletim sai agora com um primeiro boletim de um resumo, muito resumido mesmo, do ano 2018, mesmo para essa população que está a ser entregue casa a casa na sua caixa de correio. Não agora anual, mas pelo menos semestral ou até trimestral, trimestralmente, vamos sempre fazer esse boletim. Começámos a distribuí-lo ontem, de manhã, e inúmeras já foram as mensagens de muito positivas, que nós também, a moça que nos está a ajudar, a miúda que nos está a ajudar a fazer este boletim, é designer de profissão, portanto não é um boletim, é um boletim que na minha opinião tem características técnicas já muito vincadas a nível dessa área, portanto não é um boletim feito pelo presidente ou pelo tesoureiro ou pelo secretário, não obstante essa qualidade poderia ter ou não, mas é claro, uma pessoa profissional na área é diferente, e pelo menos as mensagens, não só a parte estética, que era aqui que eu me estava a referir, mas pelo menos a mensagem também no interior, quer o prefácio do presidente, portanto tudo, penso eu que tudo está a ser muito positivo, e aquelas mensagens que nós temos recebido têm sido muito positivas.
No próximo sábado, a Aldeia do Pereiro, no Conselho de Mação, vai reviver três tradições desta época natalícia: de uma assentada, o passeio de Pais Natal em bicicleta, a árvore Natal e a fogueira de Natal e Ano Novo. O primeiro terá início no Pereiro, no Largo do Arraial, às 9h30, passando por várias localidades vizinhas e pela sede do Conselho, cantando as boas festas e distribuindo reboçados aos mais pequenos, regressando depois à aldeia. Faz parte desta tradição uma visita ao presidente do município de Mação. A árvore de Natal vai ser erguida no centro do Largo do Arraial, terá 8 metros de altura e no topo uma estrela gigante. Ao todo serão 3.500 luzes LED coloridas a dar brilho ao local e à aldeia. A fogueira de Natal será ateada cerca das 18 horas, junto à sede da Associação. Recorde-se que no ano passado ela também foi acesa nesta altura e só foi apagada depois do Dia de Reis, consumindo mais de 12 toneladas de lenha, obtida com a ajuda da União de Freguesias e de algumas outras boas vontades. Os mais entusiastas prometeram bater este ano o recorde, mesmo com chuva. À volta da fogueira terá lugar o convívio da população da aldeia, com lanche oferecido a toda a gente pela Associação da Terra. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.